Olá, ouvintes do Pauta Pública, esse é o episódio 71, eu sou a Andrea Dipp e, como sempre, dividindo os microfones aqui com a Clarissa Levi. Oi, Clari.
Oi Dipp, e oi para você que tá aí nos ouvindo.
O dia seguinte ao lançamento desse episódio, no dia 13 de maio, marca o fim da abolição da escravatura. Para muitos pensadores do movimento negro, contudo, a data deve ser vista de maneira crítica, já que ainda que tenha sido resultado da resistência e da luta de pessoas escravizadas e de grupos abolicionistas ao longo de muitos anos, quando se concretizou essa abolição da forma como ela foi feita, não garantiu a reparação das pessoas escravizadas e nem se preocupou em inserir pessoas negras de forma igualitária na sociedade.
Para conversar com a gente sobre esse assunto que chega a ser um tabu num país acostumado com o sensacionalismo, punitivismo e justiçamento, hoje a gente vai conversar com a escritora Juliana Borges. A Juliana é antropóloga e pesquisadora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, além de ser autora dos livros Encarceramento em Massa e Prisões, Espelho de Nós.
E as consequências são sentidas até hoje: a desigualdade de salários, de representação em espaços de poder e os índices de violência sofrida por pessoas pretas. O racismo, como coloca o professor e agora também ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, vai muito além das ofensas raciais. É algo que estrutura a própria sociedade brasileira, estando enraizada nas diversas camadas sociais. Hoje a gente vai tratar de uma delas em especial, que é muito simbólica nessa ideia de uma abolição incompleta. A gente vai falar sobre encarceramento em massa de pessoas pretas.
Bom, a gente já vai para essa conversa com a Juliana Borges, mas antes eu queria fazer um apelo que vale também como um spoiler. Durante o papo, gente, a Juliana vai citar uma reportagem da Pública de 2017 que mostra que as pessoas negras são mais condenadas por tráfico do que as pessoas brancas, mesmo quando estão portando uma quantidade menor de droga. É um trabalho que mostra a desigualdade do tratamento da justiça. Uma reportagem entre tantas outras que a Pública vem fazendo ao longo dos anos e que só foi possível de ser realizada também pelo apoio das nossas aliadas e dos nossos aliados. Então, o apelo é para, se você quiser e puder contribuir com o nosso trabalho, acessar aí aliados.apublica.org e ver lá qual é a melhor forma de contribuir. Agora, se você já faz isso, já está na nossa base de aliados, muito obrigada. Bom, apelo feito, vamos para a pauta.
Juliana, então, primeiro, obrigada por você estar aqui com a gente no Pauta Pública. Um prazer te ter aqui.
Prazer é meu.
Juliana, a gente sabe que o Brasil é um dos países com maior população carcerária do mundo, né? E que esse encarceramento em massa, como você também traz nos seus livros, precisa passar pelo debate racial e pela questão da política de drogas. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso.
Essa é uma grande questão, né? Sobre o encarceramento. A perspectiva que eu defendo é uma perspectiva de uma leitura do sistema de justiça criminal, mais especificamente das prisões, né, do sistema penitenciário brasileiro, como uma ferramenta de controle e extermínio da população negra, né? Então, a despeito da gente não ter mais, de maneira explícita, um projeto político de embranquecimento, né, como a gente tinha no início do século XX no Brasil, a gente vê que os planos, né, eugenistas daquele período, eles continuam funcionando, né, como engrenagens que mantêm, né, o que eu vou afirmar, um sistema de desigualdades baseadas em hierarquias raciais, né? E daí, pensando o racismo como essa estrutura, né, que organiza a sociedade brasileira, a gente vai tendo mudanças no decurso histórico, né, de quais vão ser os mecanismos ou as ferramentas que vão sendo articuladas ou rearticuladas para manter essas desigualdades, né? Então, o que a gente percebe é que, quando a gente tem o surgimento, né, do que hoje virou o sistema de justiça criminal brasileiro, mas a primeira lei criminal brasileira, ela surge em 1830, a gente ainda tinha escravidão no Brasil. Então, a gente tinha, assim, um sistema de leis sendo organizados, né, e a punição sendo organizada, sem pensar um contingente da população, que naquele momento era a maioria da população, né, a que habitava o país, e que não era considerada pessoas, né? Então, tem inclusive trabalhos de historiadores que vão dizer que uma das técnicas de resistência, inclusive, das pessoas escravizadas naquele período, era de cometer pequenos delitos, porque você colocava uma discussão na sociedade quando essas pessoas eram presas, porque se elas são presas, então elas são cidadãs, né? Elas são passíveis de pena. Se é passível de pena quem apenas é cidadão, então você me manter preso significa que, de alguma maneira, você me considera gente, né? considera cidadão dessa sociedade, né? Mas o que a gente tem é uma primeira lei criminal que ela vai surgir já desconsiderando a humanidade de uma parcela importante da população. A gente tem, por exemplo, decretos municipais nesse período, né, que criminalizavam nas cidades de Salvador, do Rio de Janeiro, a utilização do pito do pango, que é a cannabis, né, como era chamado naquele período. E o que chama atenção é que o que é criminalizado naquele momento é o uso dessa substância, não é necessariamente a venda ou a comercialização dessa substância, né? Então você tem ali uma política que é direcionada para criminalizar essa população, que era uma população negra e que era majoritariamente a usuária dessa substância, né? E aí a gente vai vendo no decorrer da história como essa questão da criminalização de determinadas substâncias, ela também vai sendo utilizada como essa ferramenta de controle, né? Porque a gente só vai ter criminalização do comércio de cannabis já no século XX, né, com a reforma do Código Penal ali de 1940. Até então, a criminalização era de usuários, né? Então, por isso que quando a gente vai pensar em punição, sistemas punitivos, modelo de guerra às drogas e racismo, essas coisas elas estão tão interligadas. A gente tem, por exemplo, o Brasil participando de uma reunião da Liga das Nações, no início do século XX, em que o Brasil, junto com o Egito, defende a criminalização da maconha, defende a criminalização do pito do pano e da cannabis, com o argumento de que a utilização dessa substância era uma vingança de negros ex-escravizados em relação a brancos no Brasil. Então, um argumento nada científico, né? Um argumento totalmente político, baseado em estereótipos e hierarquias raciais. Aí o que a gente vai ter na metade do século XX é mesmo uma política, né, da metade para frente, né, para cá, no século XX, a gente vai ter uma política globalizada dos Estados Unidos de controle e criminalização dessa e de outras substâncias, mas sempre porque há uma relação de quem é o usuário dessas substâncias. Então, se a gente for trazer, por exemplo, para um exemplo mais contemporâneo, a gente pode pensar no tratamento que se dá, por exemplo, à crise do crack e à crise dos opioides nos Estados Unidos. E que a gente começa a ver isso vindo, esse discurso vindo para o Brasil agora, principalmente com mais casos, né, de apreensões de fentanil, por exemplo, no Brasil. Então, qual que é o discurso quando você tem o que muitos estudos vão chamar de epidemia do crack? Né? É uma substância que entra de maneira muito violenta em territórios negros. Qual que é a resposta do Estado, né? A resposta do Estado é que você precisa reprimir, né, esses usuários, reprimir esse uso e estabelecer uma política bélica de enfrentamento ao uso dessas substâncias ou à comercialização dessas substâncias. Quando a gente tem o que hoje está sendo chamado de epidemia dos opioides, né, os estudos que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, mostram que a maioria dos usuários dessas substâncias são pessoas brancas, né? Então, o discurso ele não é um discurso de repressão. Ela é um discurso de nós temos uma crise de saúde pública que precisa ser resolvida. Por quê? Porque você vai ver que as apreensões, onde essa substância mais está chegando, não são em círculos periféricos, a princípio. Por isso que é fundamental, quando a gente vai pensar em política de drogas, que a gente traga essa dimensão da questão racial, porque historicamente isso está muito relacionado a como a gente hierarquiza grupos sociais e etnias.
Juliana, eu queria ouvir também de você se houve alterações significativas no sistema carcerário durante o governo Bolsonaro.
O que a gente tem, assim, por conta do que foi a pandemia da Covid-19, muito por uma pressão da sociedade civil, dos movimentos de direitos humanos, né, das organizações de direitos humanos, movimentos sociais, movimentos de familiares, até mesmo associações e organizações de policiais penais, né, houve uma pressão para que algo fosse feito em relação à pandemia e à situação prisional no Brasil. A posição, inclusive, do STF é que a gente tem, né, verbalizado por ministros do STF, que há um estado inconstitucional de coisas do sistema prisional brasileiro, né? Então, hoje o que se tenta fazer por parte desses setores conservadores é dizer, olha, enquanto no governo Lula você teve um aumento da população prisional, no governo Bolsonaro você teve uma diminuição da população prisional. Como se isso fosse fruto de uma política desse governo, quando não foi. É claro que há uma série de estudos que estão sendo ainda feitos, então muitos estudiosos dessa área não estão se antecipando para dizer, né, qual que foi o motivo exatamente que a gente teve uma diminuição, de fato, da população prisional no último período, mas a gente pode ter como um dos elementos para pensar isso, essa questão da crise sanitária, que foi a pandemia, porque você tinha uma decisão vinda do Supremo Tribunal Federal, né, que, por um lado, proibia ações, operações policiais em territórios periféricos, né? Por outro lado, você tinha uma série de recomendações do Conselho Nacional de Justiça de que era preciso desencarcerar para que as pessoas tivessem condições de fazer distanciamento social, né? Principalmente ter um tratamento diferenciado que era necessário para grupos com comorbidades que estavam dentro do sistema prisional. Mas a gente vê que a situação, ela se agudizou do ponto de vista das precariedades do sistema prisional. A gente teve uma diminuição, sim, da população prisional em relação aos anos anteriores, mas não por conta de uma política ou de uma vontade política do governo anterior de desencarcerar as pessoas, mas porque você teve uma situação ali conjuntural que não tinha como, né? Para além dos movimentos sociais, para além da turma dos direitos humanos, você tinha muitos órgãos institucionais também se alinhando a normativas e a recomendações de organismos internacionais para lidar com essa crise sanitária, né? O que a gente está pressionando o atual ministro da Justiça é que, para agora sim, exista uma política, né, intencional de desencarceramento no Brasil e de fortalecimento de alternativas penais, né? Mas isso ainda está sendo discutido.
Você falou sobre como se hierarquizam, né, os grupos sociais e as etnias. E agora, pensando no sistema de justiça, nessa porta de entrada, né? Uma das portas de entrada para a marginalização de pessoas. Eu queria te perguntar de que maneira a justiça criminal, como se julgam os crimes no Brasil, opera reproduzindo essas desigualdades e essa hierarquização que você comentou. Você pode dar exemplos para a gente sobre como esse processo se dá?
Olha, gente, eu vou usar um exemplo da própria agência pública. Se vocês fizeram um levantamento, né? Eu acho que é um levantamento incrível, vocês fizeram em 2017, se não me engano, sobre as diferenças, né, de julgamento de crimes relacionados a tráfico e associação ao tráfico a partir da cor das pessoas. A diferença é muito díspare, né? Tipo, uma pessoa negra, ela é condenada, né, à prisão com 10 vezes menos substâncias do que uma pessoa branca, né, no sistema prisional. Então, o que a gente vê, assim, é que a gente tem uma super representação de pessoas negras criminalizadas e uma super representação de pessoas brancas que são esses agentes do sistema prisional, né? Então, 80%, acho que agora está em 70 e poucos, mas 80% praticamente 80% do sistema de justiça, ele é composto por pessoas brancas, né? Que são juízes, desembargadores, que são os que estão julgando, né, as pessoas que são ali apreendidas, né, pela polícia, pelas corporações policiais, para responder por algum crime. E grande parte dessas pessoas brancas, elas são ou da classe média ou das elites brasileiras. Além da gente ter um sistema de justiça criminal que ele é super hierarquizado, que essa é uma crítica importante de ser feita, a gente tem isso quem faz um estudo brilhante para afirmar isso, por exemplo, tem o Alessandro Baratta, né, e tem o Neus Christ, que eles vão dizer da relação direta que tem de países com histórico de escravização e de servidão. Esses países, em geral, hoje, eles espelham um sistema de justiças criminais altamente hierarquizados. Então, o distanciamento daquele que julga em relação à realidade e às circunstâncias daquele que foi apreendido pelas corporações policiais, né, é muito grande. Há um desconhecimento muito grande daquelas dinâmicas de vida. Então, você vai ter pessoas, por exemplo, que vão ser... A gente teve o caso do DJ Renan da Penha, que hoje não está mais preso, né, inclusive. Mas eu lembro que na época, assim, o que foi muito divulgado é que ele era visto por imagens cumprimentando supostos líderes do tráfico da sua comunidade. Então, isso, para mim, assim, foi muito chocante, porque eu fiquei pensando assim, é um desconhecimento total de como é a dinâmica de uma periferia brasileira. Você, em geral, você cresceu indo para a escola com essas pessoas, né? Em algum momento você resolveu seguir na música e aquela pessoa resolveu ir trabalhar no comércio, né? Na economia das drogas. Essa pessoa te fala bom dia, você não vai falar bom dia? Assim, você cresceu no mesmo território, na mesma escola, você conhece a mãe da pessoa. Isso faz com que você seja uma pessoa que está associada ao tráfico, né? Então, acho que tem esse descolamento muito grande, e por ter esse descolamento, você vai ver que a maneira de julgar as pessoas, ela é muito atravessada por essas subjetividades, né? Ela é muito atravessada por esses estereótipos que são construídos historicamente por esses grupos. né? Então, ainda, a gente ainda tem uma ideia de que pessoas negras são potencialmente perigosas, né? Então, se elas são potencialmente perigosas, você precisa controlar, você precisa manter essas pessoas presas. Essa questão, ela é muito, muito cinzenta, né? Tá numa área muito cinzenta no Brasil, de diferenciação de quem você vai considerar traficante, de quem você vai considerar usuário. E na maioria das vezes as pessoas negras e periféricas vão ser consideradas traficantes, porque um dos artigos da nossa lei de drogas vai falar que o juiz precisa analisar circunstância e território da prisão, né? Então, se você tem uma perspectiva de que, né, os traficantes estão nos territórios periféricos, você vai ter como ponto subjetivo da sua avaliação de que aquela pessoa é potencialmente traficante. Quando a gente sabe que as grandes plantações, né, em favelas no Brasil, em periferias no Brasil, nem tem espaço para ter plantação de maconha, né? Mas aquelas, as figuras dos helicópteros e tal, essas figuras estão respondendo em liberdade, são consideradas usuárias, né? Então, acho que tem todas essas problemáticas quando a gente vai pensar em como a política de drogas ela é pensada, formulada e executada no Brasil, né?
Juliana, e nas suas pesquisas você traz também o recorte de gênero, né, dentro do sistema carcerário, e diz que 68% das mulheres encarceradas são negras e 3 em cada 10 não tiveram julgamento. Você também aponta que a gente tem a quinta maior população de mulheres encarceradas do mundo. Eu estava lendo uma reflexão sua sobre o quanto a gente precisa trazer para o debate público a violência sofrida por essas mulheres no cárcere, né? O quanto que esse é um ambiente ainda mais violento e mais abusivo para as mulheres. E aí imagino que também a gente esteja falando também de mulheres trans, né? Você pode falar um pouco sobre isso também?
Claro, eu acho que um ponto assim que quem afirma é a Angela Davis, eu concordo muito, que é pensar que gênero não é, assim como raça, né? Gênero também estrutura quando a gente vai pensar o sistema de justiça criminal, né? Então, por muito tempo, a gente tem uma criminalização de mulheres mais no campo psicossocial, né, ou religioso, né? Então, por um período, né, as mulheres vão ser preferencialmente enviadas em lugares de correção, né, dos costumes, né, das mulheres e tal, ou para lugares manicomiais, né? Depois a gente tem um discurso, se não me engano, acho que é lá para os anos 60, 70, né, de como se fosse uma ideia de humanização, né, ou de adaptação de espaços prisionais para mulheres, né? Então você começa a pensar essa estrutura prisional para mulheres. Mas o fato é que o ambiente prisional, né, a estrutura prisional, ela ainda é bastante patriarcal. E eu falo isso não pensando de que a saída seja que a gente transforme esses lugares em lugares melhores para que a gente continue prendendo mais mulheres, né? Até porque eu não defendo essa estrutura nem para os homens atualmente no sistema prisional. Mas quando a gente vai pensar, assim, as mulheres no sistema penitenciário, elas têm uma série de questões de gênero que vão atravessar essas mulheres, né? Então, a gente pode pensar desde a questão do uso de medicamentos, né? Então, você tem um uso maior de medicamentos para tratar de saúde mental, né, que é a área psiquiátrica que vai fazer uso desses medicamentos como controle das mulheres, essa ideia de que as mulheres são incontroláveis, ela está muito presente. Então, você tem uma medicalização muito forte, que é baseada nessa ideia de necessidade de controle, uma relação muito de histeria das mulheres, né? Então, a gente está lidando com coisas ainda muito, muito antigas, né? Muito, a gente pode dizer assim, arcaicas, né, de como lidar com mulheres, né, nesse ambiente prisional. As mulheres, elas não têm acesso à visita íntima, então você tem também uma negação do exercício da sexualidade pelas mulheres, e essa negação, obviamente, ela é atravessada por valores patriarcais, né, e morais sobre a sexualidade das mulheres. A gente também está falando de uma estrutura que hoje a gente tem crianças que estão presas hoje. Então, quando a gente pensa em mulheres que foram presas e estavam grávidas, né, as crianças ficam durante um período com essas mulheres, e eu não estou falando isso para defender de que, então, assim que essa criança nasce, que ela seja separada da mãe, não, pelo contrário, né, então, se essa pessoa descumpriu de alguma maneira o acordo social, os contratos sociais que a gente tenha, e ela tem que, de alguma maneira, cumprir pena, que ela tenha condições de cumprir essa pena domiciliar, né, de modo domiciliar ou em regime de penas alternativas, né, para que essa maternidade não seja interrompida, né. Para além da gente ter 68% de mulheres presas que são negras, mais de 50% delas, no momento da prisão, são o arrimo de família. né? Elas são as responsáveis pelo sustento das suas famílias. Então, quando a gente está falando de penalização, criminalização dessas mulheres, a gente está falando que a gente está fazendo com que famílias percam, né, o principal da sua renda familiar. É, eu sei que é muito difundido o discurso de que essas mulheres muitas vezes são enganadas para trabalhar no tráfico, enganadas pelos seus companheiros, e de fato há uma parcela importante dessas mulheres que passam por isso, que são enganadas ou que são forçadas a transportar substâncias, né, e acabam sendo presas por isso. Mas é a gente pensar também que tem situações de que a precarização de vida das mulheres, baixos salários, condições piores de vida, principalmente para mulheres que são chefes de família, faz com que essas mulheres, de alguma maneira, para pensar a sua sobrevivência dos seus filhos, tenham que recorrer a essa economia. Então, acho que tem todos esses elementos para a gente pensar nessa criminalização de mulheres, né? E para a questão da discussão de mulheres trans, por exemplo, a gente pouco tem, a gente está avançando agora por estudos, seja porque a Associação de Pessoas Trans tem feito esses estudos, sejam porque pessoas trans também têm começado a fazer esses estudos, a gente não tem, assim, na época que eu escrevi o livro era super difícil de achar dados sobre a população trans no sistema prisional, né? Sobre mulheres trans a gente ainda sabe um pouco, mas sobre homens trans, assim, é como se homens trans não existissem no sistema prisional, e a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que, né? Mas tem uma série de problemáticas, por exemplo, como elas acabam tendo interrompido o seu processo de hormonioterapia, que não é respeitado, policiais penais que não respeitam a identidade dessas mulheres trans, né? Então, ficam chamando ela pelo nome masculino, não respeitam a sua identidade de gênero, né? Então, tem todas essas problemáticas. Mas a gente tem também, a gente fala dessa questão do abandono de mulheres cis, e a gente tem também o abandono de mulheres trans, né? De mulheres e homens trans, que em geral já não têm um contato com a sua família muito antes de terem sido criminalizados, criminalizadas e presos, né? Então, acho que, assim, não dá para ter uma resposta padronizada de onde a população trans vai estar no sistema prisional, né? Porque você vai ter, por parte de mulheres trans presentes em presídios femininos, você tem, em muitos casos, animosidade, né, por não respeitar também a identidade de gênero de mulheres trans. Muitas vezes a maneira delas conseguirem os seus itens básicos de sobrevivência dentro da unidade prisional, se elas ficarem numa unidade prisional masculina, que elas conseguem fazer, né, exercer o trabalho sexual para conseguir ter acesso a itens básicos, né, porque elas não têm uma pessoa que vai levar o jumbo para elas e tal, né. Pensando também que esse é um ambiente que pode ser perigoso, porque, obviamente, tem muitos casos de violação e de estupro de mulheres trans também no sistema prisional masculino. O que eu quero dizer com essa situação é que não dá para a gente ter... É equivocado a gente querer padronizar, né? A gente, quando a gente fala desse sistema criminal e penitenciário hierarquizado, é porque ele não dá espaço para a gente pensar situações específicas, né? Então, no caso, por exemplo, de uma mulher trans, seria necessário que essa mulher fosse escutada, qual é o melhor lugar. Primeiro que eu acho que, assim, eu sou abolicionista penal, né? Não tinha que ter prisão. Mas tendo prisão, essa pessoa ela deveria ter a oportunidade de ser escutada, de onde ela quer estar. E esse lugar que ela deseja estar para cumprir sua pena, também precisa ter uma formação, né, dessa equipe que vai executar a pena dessa pessoa, né? E acompanhar o cumprimento de pena dessa pessoa para garantir a segurança dessa pessoa nessa unidade prisional, né? E a gente vê que não tem preparo do sistema, não tem preparo de nada, né? E essas pessoas são relegadas à própria sorte e a todo tipo de violação, né?
A gente está gravando esse programa, Juliana, na semana em que mais um caso de violência contra pessoas pretas aconteceu dentro de uma das unidades do Carrefour. Um casal foi torturado após supostamente furtar leite em pó para os seus filhos. Também teve o caso da mulher que atacou o entregador negro no Rio de Janeiro, entre tantas outras pessoas que foram pegas por atos racistas, que alegaram transtornos, pagaram fianças, seguem soltas, e depois esses casos somem da mídia. Então eu estou incluindo aqui essa pergunta, que foi uma sugestão do nosso produtor, Ricardo Terto, que é nesse caminho, assim, né? O Brasil tem pesos e medidas diferentes de justiça para as pessoas pretas e para as pessoas brancas. E aí, pensando nesse novo momento histórico do nosso país, agora com o Ministério dos Direitos Humanos, com o Silvio Almeida, com o Ministério da Igualdade Racial, o Terto pergunta o que você acha que precisa ser feito para ser debatido a fundo nesse novo governo, a questão desse encarceramento em massa, e se já tem trilhas concretas que estão sendo traçadas. Como é que você vê tudo isso?
Olha, assim, como sociedade civil, eu tenho ido para Brasília, né? Trabalho na Iniciativa Negra para a Nova Política sobre Drogas, e lá eu trabalho na área de advocacy, né? Então, demandar de governo e ir para Brasília é a tarefa do período, né? Vou falar, assim, do que eu tenho sentido essas visitas, assim, né? Tem uma boa intenção, né? Essa boa intenção, ela vai, de fato, se transformar em ação política que vai reverter o quadro de encarceramento, é uma coisa a se ver, né? Mas eu vejo algumas mudanças, assim, que eu vejo que eu acho que são sinalizações positivas, né? Então, você tem, por exemplo, uma coisa que a gente nunca imaginou que ia ter, que é o posicionamento de um ministro, né, verbalizando que a criminalização de drogas, ela é uma política que leva ao encarceramento, é uma política que traz mais danos para a sociedade brasileira do que benefícios, né? Então, Silvio Almeida, ele verbalizou, né? O ministro Silvio Almeida verbalizou algumas vezes que ele acha que é preciso repensar a política de drogas no Brasil e repensar o sistema prisional brasileiro, né? E isso é uma coisa inédita, pelo menos para mim, assim, eu nunca tinha escutado um ministro de Estado sendo tão, assim, objetivo, né? Tão explícito no seu posicionamento, que eu acho que é positivo. O que eu vejo de mudança, por exemplo, no caso do Ministério da Justiça, né, uma mudança institucional que eu acho que é uma sinalização. Então, você antes era um departamento de política penitenciária, hoje é uma secretaria de políticas penais, né? E dentro da estrutura da secretaria de políticas penais foi criado o que era uma coordenação, que hoje é uma diretoria de política de alternativas penais. Ela está no mesmo patamar de igualdade em relação à diretoria penitenciária, né? E isso me parece ser uma sinalização, né? Eu participei de uma live com o ministro Flávio Dino, eu pude perguntar sobre essa questão do encarceramento, e ele falou, olha, eu já quis deixar no mesmo patamar, né, porque eu acho que o peso da diretoria de alternativas penais tem que ser tão ou mais importante que o peso de uma diretoria penitenciária, né? Então, me pareceu que ali era uma sinalização de que a ideia é fortalecer alternativas penais, fortalecer a justiça restaurativa, né, fortalecer outras medidas de lidar com conflitos sociais. Fortalecer a mediação dos conflitos, mais do que fortalecer a criminalização e a punição no sistema penitenciário, né? Então, acho que esses são alguns sinais que eu acho que são importantes. Se eles vão ter efetividade, eu acho que aí parte também da gente, da sociedade civil, tá o tempo inteiro cobrando em cima, porque, né, acho que de boa vontade, para usar o dito popular, né, para quem acredita em céu e inferno, de boa vontade o inferno tá cheio, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer muita pressão, né, porque é um governo de frente amplíssima, né, não é nem de frente ampla, é ampla amplíssima, né, então se por um lado a gente tem grandes expectativas, o outro lado também está fazendo pressão o tempo inteiro, né, então uma das coisas que, por exemplo, me chama a atenção é que ao mesmo tempo que tem essas sinalizações de fortalecimento de alternativas penais, quando você tem uma crise de segurança pública no Rio Grande do Norte, como a gente ouviu, a resposta do Ministério da Justiça foi construção de unidade prisional. Aí eu falei, bom, aí não dá, né, porque você está falando de fortalecer alternativas penais, aí o argumento é, mas o sistema prisional está inchado. Não, o sistema prisional está inchado porque a gente tem 30% da população prisional presa sem ter tido julgamento, né? Porque a gente tem uma justiça, um judiciário que é altamente punitivo, né? Então, acho que o executivo ainda precisa... É claro que tem toda uma questão, né, do executivo, que tem, assim, quem fala muito disso, assim, é um cara que eu admiro muito, que é o Gabriel Sampaio, né, que ele é o coordenador de advocacy da Conectas, né, que é uma organização de direitos humanos, e ele vai falar assim, a gente precisa começar a pensar também e provocar qual que é a responsabilidade e o papel das pessoas progressistas no judiciário, porque o judiciário tem um papel importante também, a gente fala de desencarcerar e parece que o executivo vai resolver, né, e o executivo sozinho não vai resolver, a gente precisa pensar mecanismos para mudar essa dinâmica do sistema judiciário brasileiro, né, isso é uma coisa que a gente vai ter que se debruçar. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente também precisa provocar o executivo, e é claro que tem uma preocupação de não ter essa interferência de poderes, mas de como o executivo também pode provocar essas reflexões no sistema judiciário, ou como organismos como o Conselho Nacional de Justiça pode levar esse debate para dentro do judiciário brasileiro, né? Tem uma responsabilidade que é fundamental do judiciário nesse caso, né? Tem um jurista que eu admiro muito, que é o Eugênio Raul Zaffaroni, que é argentino, quando ele diz assim, a gente precisa discutir o papel de um juiz, porque no final é a palavra dele que vai dizer, né, se aquela pessoa vai ser penalizada, ou se aquela pessoa vai responder em liberdade, ou se aquela pessoa vai ser inocentada, né? E eu acho que a gente precisa começar a discutir esses mecanismos com mais profundidade no Brasil. Eu sou uma otimista realista, então ao mesmo tempo em que eu vejo sinalização positiva, eu acho que a pressão tem que se manter e acho que tem que aumentar da sociedade civil, dos movimentos sociais que esperam uma decisão explícita de que a linha é o desencarceramento, de que a linha é mudar a atual política de drogas, e isso dá para o executivo fazer com os instrumentos já existentes nas leis, né? Então a gente já tem mecanismos que podem garantir mais mediação de conflito, menos aprisionamento, a gente não fortalecer comunidade terapêutica, né? Aí eu usando assim, o podcast de vocês para mandar recado para o governo federal, não dá para a gente ficar fortalecendo uma linha em detrimento do fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Porque uma coisa que aconteceu deliberadamente no governo anterior foi a precarização da rede de atenção psicossocial, a precarização dos CAPs, né, nos territórios, e a gente precisa fortalecer esses instrumentos. Acho que é por aí que a gente vai conseguir repensar assim, esse modelo de política de drogas e, claro, né, aí o nosso mundo ideal, maravilhoso, sem prisão, né, com a abolição das prisões e, de preferência, com legalização de todas as substâncias, né, e fortalecimento da redução de danos para que cada pessoa saiba o que está usando e saiba se cuidar quando está fazendo uso de qualquer substância que o ser humano sempre fez e sempre vai fazer. A gente sempre usou substâncias que, de alguma maneira, mudam a nossa percepção da realidade. Né? O ser humano gosta disso. Se não me engano, os golfinhos também, né? Nós não somos os únicos a fazer isso. Então, se as pessoas elas vão continuar usando essas substâncias, como a gente pode garantir que esse uso seja seguro e que as pessoas que busquem tratamento, que façam uso abusivo ou problemático, tenham acesso também a esse instrumento garantido pela nossa rede pública de saúde? Acho que por aí.
Prazer falar contigo, Juliana.
Eu que agradeço super, eu agradeço muito o espaço, prazerzão.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E o podcast Afluente, que mergulha em histórias da Amazônia ou a partir dela, está com um episódio novo nos tocadores. Na Manaus, metrópole do novo milênio, a violência atribuída às galeras ofuscava a condição de miséria das periferias e virava espetáculo nos programas policiais. Mas a luta pela sobrevivência e a afirmação em meio ao caos se encarregou de ressignificar o termo galeroso. Para quem não sabe, é uma palavra que na região é usada para se referir a uma espécie de gangue. Participam do episódio a jornalista Kátia Brasil, o professor, poeta e ativista Rogéferson Moraes e o fotógrafo e universitário Alonso Júnior. Quer descobrir mais sobre essa história que fala muito sobre as periferias de todo o Brasil? Já bota o Afluente na sua playlist para emendar depois do Pauta. A gente termina aqui mais um Pauta Pública e se vê na próxima sexta-feira. Um beijo, até lá.
E olha só aqui, antes de acabar, queria só dar um último recado. Ó, se você ainda não segue a gente, abre aí o seu tocador de podcast e aperta seguir. Isso por quê? Porque você vai receber uma notificação na sexta-feira que vem, bem cedinho, quando tiver novo episódio. Até lá então, gente. Abraço.